Bem-vindos ao Spartan Cast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta, amador ou não.
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Atleta livre Gabriel Menezes falando.
E o tema de hoje será uma entrevista sensacional com Luísa Tobar, uma verdadeira mulher maravilha do triatlon brasileiro e mundial. Luísa teve diversas conquistas ao longo de toda a sua carreira esportiva, dentre elas, participação em 13 Ironmans, sendo que 9 destes no pódio e 8 no lugar mais alto, em primeiro lugar. Ela também realizou a etapa mais extrema e tradicional do Ultraman, onde ela ficou em primeiro lugar na categoria feminina e terceiro lugar na categoria geral, apenas alguns segundos do segundo colocado. Isso quer dizer que ela ficou no terceiro lugar na frente de homens, mulheres. Conheça sua história, preparação mental, física e técnica, alimentação e seus próximos desafios. Imperdível. E para os atletas amadores ou profissionais e pessoas comuns que querem ser melhores que ontem e estão acompanhando o SpartanCast, essa nova fase do SpartanCast, depois de 3 anos onde nós realmente resolvemos trazer conteúdo obliterador, encontramos a nossa identidade através do feedback de vocês. Fiquem ligados também, em todos os dias nós temos material novo no nosso site, temos conteúdo em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, tá tudo rodando com conteúdo todo dia. Quem tá acompanhando toda segunda-feira o nosso vlog, onde a gente tá fazendo o Agogê For Real, fiquem ligados no nosso site, nas nossas redes sociais, que em breve iremos anunciar a abertura para as inscrições para o nosso Agogê For Real, a experiência do viver espartano na prática, onde iremos fazer um trekking de 2 dias através das montanhas da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, e estaremos com um grupo de 15 pessoas, então as vagas são limitadas, e eu estarei ensinando as virtudes espartanas de uma maneira prática, fazendo analogias com as situações adversas e extremas que enfrentaremos ao longo dessa trilha, que será para todos, mas mesmo assim será o suficiente para nos colocar em algumas situações de privação, onde teremos que aplicar as virtudes espartanas para superar este desafio. Então, teremos técnicas de meditação, técnicas de respiração, posturas do yoga, claro, diversas dinâmicas e discussões acerca das 6 virtudes espartanas derivadas das 3 máximas e discussões de como colocar esse conhecimento num contexto prático, tanto na selva quanto na nossa vida real. Afinal de contas, nós vivemos numa verdadeira selva de pedra. Então, fiquem ligados no nosso canal, fiquem ligados no nosso site, que em breve iremos anunciar a abertura, e são vagas limitadas, então não perca tempo. Dia 26 e 27 de agosto, no Rio de Janeiro, estaremos com uma tropa de espartanos enfrentando as montanhas da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, para despertar em nós o nosso potencial inato e atingir a alta performance. Fique então com o nosso tema principal. Muito bom, espartanos e espartanas de todo o Brasil. Estamos aqui hoje, uma grande honra, com Luísa Tobar, uma atleta que já fez muita história com apenas 29 anos de idade. Ela completou 13 Ironmans, sendo 5 mundiais de Ironman em Kona, no Havaí, uma das provas mais tradicionais do Iron Man. Tudo bem, Luísa?
Tudo bom, e você?
Tudo ótimo. Um grande prazer e muito obrigado, tá, por gravar esse podcast para os nossos ouvintes espartanos e espartanas, nossos atletas amadores que lotam as academias, ruas, o mar, enfim, tem muitos triatletas também, então é uma grande honra, com certeza, conversar com um atleta que já participou de tantos Ironmans.
Eu que agradeço e o prazer é todo meu, estar conversando com você e poder dividir um pouquinho da minha história.
Opa, a honra é minha. Bom, então Lu, me conta um pouquinho, como é que começou, quando e como começou a sua história com o esporte?
Eu comecei a correr com uns 12, 13 anos, incentivada pelo meu pai que corre e até hoje corre. E aí eu comecei a treinar umas duas, três vezes na semana e eu sempre corria com ele. E aí eu fui ficando adepta e fiquei viciada, daí eu não parei nunca mais.
Caramba, então você corre bem desde cedo, né?
Desde bem pequena, sim.
Ah, que legal. E então já foi ali uma influência do seu pai, né? Uma influência familiar direta que te fez se apaixonar pelo esporte. Mas pessoalmente, qual foi a maior motivação sua?
A minha motivação, na verdade, foi o bem-estar, a saúde, tudo que o esporte proporciona. Eu fui me descobrindo dentro do esporte. Porque até então eu fazia esportes como toda adolescente e criança. Eu ia passando de tênis para vôlei, natação. E aí eu sempre mudava de ano em ano, eu estava em um. Mas a corrida, ela, além... É meio difícil de descrever, mas o prazer que ela proporciona e o autodescobrimento que você tem através dela, eu acho que são características únicas da corrida. E aí isso me prendeu de um jeito que eu fiquei.
Uau! Nossa! E é verdade que com apenas 16 anos de idade você passou a praticar maratonas, ultramaratonas e o triatlon?
Não, na verdade, com 16 anos eu comecei a fazer provas de meia maratona. E nessa época ainda era possível, né? Hoje em dia eu sei que é acima de 18 anos, mas na época podia. Então eu fazia com 16, eu já fazia meia do Rio, São Silvestre, todas as provas mais tradicionais, a Volta da Pampulha, comecei a fazer com 16 anos. E aí eu fui seguindo, fui aumentando as distâncias. Mas bem naturalmente, não querendo aumentar, foi bem naturalmente que aconteceu. E aí com 19 anos eu já fiz a primeira maratona, já emendei para ultra e já comecei no triatlon logo de uma vez. Foi tudo bem misturado, mas bem natural, na verdade, não foi nada planejado.
Uau, e nesse meio tempo, é claro, você foi estudando, se desenvolvendo e se graduou na área de educação física, correto?
Isso, eu me formei em bacharelado lá na Federal de Santa Catarina, em Floripa, e foi lá que eu morei dos 19 até uns 23 anos, e foi lá que eu comecei o triatlon.
Ah, entendi. E daí do triatlon, claro, você começou a se preparar. Quando é que foi o seu primeiro Ironman? Por que veio essa vontade de participar de um Ironman?
Então, como eu disse, foi meio natural, foi meio por acaso. Eu não acredito muito em acaso, acho que talvez seja, tinha que acontecer. Eu já corria e eu participei de uma outra maratona em Floripa, que eram 2 dias consecutivos de 42, só em trilha. E eu fiquei em segundo lugar no feminino. E aí eu chamei a atenção de uma treinadora que morava lá em Floripa, e ela, a Vanusa, ela me chamou pra treinar com ela, triatlon, porque era o foco da assessoria dela, era triatlon. E aí eu falei, eu não tenho como, eu já tinha muitos amigos que faziam triatlon, eu sabia que era um esporte caro. E aí eu falei, não tem como eu treinar, eu moro sozinha, sou estudante. Daí ela me fez uma proposta de ela me dava assessoria de treinamento sem que eu pagasse, tipo um patrocínio, e pagava algumas inscrições em troca disso eu virei estagiária dela. Então, assim, só saí ganhando. Eu ganhei um trabalho e ganhei o início de uma carreira no triatlon. E aí eu comecei a treinar, fiz algumas provinhas curtas e de repente eu vi que eu tava treinando muito, ela percebeu que eu tava treinando muito e ela se ofereceu. Em 6 meses ela falou: Luísa, se eu te inscrever no Ironman Brasil, você faz?
Uau.
Aí eu falei, faço. Aí ela me inscreveu e eu fiz. Aí foi em 2008 que eu estreei na distância e logo de cara eu peguei a vaga pra Havaí, que eu ganhei a categoria, e aí de lá pra cá eu não parei nunca mais.
Uau, então você já se classificou ali praticamente no teu primeiro Ironman para uma das etapas mais tradicionais lá em Kona, no Havaí, correto?
Foi assim, sabe, tudo meio que surpresa, porque eu competi com uma bicicleta que nem era de triatlon, sem roda, sem nada, assim, foi totalmente uma experiência. Eu ainda não era uma triatleta, eu tava começando, fazia 6 meses que eu tava treinando. Então, assim, eu caí de paraquedas, assim, e as coisas foram evoluindo com o tempo. Daí, depois de um tempo que eu fui trocar bicicleta, depois de muitos anos que eu fui comprar roda, mas aí eu fui ganhando experiência e não parei mais.
Uau!
A história inicial é essa.
Uau! Que história, né? Que carreira dentro do esporte, realmente muito inspirador. Eu vi aqui também que você conseguiu o pódio no Mundial do Ironman em Kona em 2010, correto?
Isso, eu fui uma das poucas brasileiras a fazer isso. Em 2010, eu consegui um patrocínio do governo de Santa Catarina, que eu morava lá. E aí eu consegui me focar totalmente no treino, não ter que preocupar com dinheiro, com nada. E deu muito certo. Eu fui, competi, consegui o meu objetivo, que era o pódio. E foi esse resultado que eu achava que era super expressivo, mas que ao longo dos anos, assim, eu acho que, se eu não me engano, a Fernanda Keller que tem, lógico. E mais uma brasileira atualmente, acho que ano retrasado, a Vitória conseguiu também nessa mesma categoria, que é a menor de todas, mas fora a gente, eu não conheço mais ninguém que tenha feito isso.
Uau!
Expressivo mesmo.
É, bem expressivo. Você já chegou a disputar na mesma prova que a Fernanda Keller?
Já, inclusive em 2008, que foi meu primeiro Ironman, ela tinha feito e ela ganhou, ela tinha sido campeã da prova. E depois disso, no mesmo ano, em 2008, que eu fui pra Kona pela primeira vez, eu conheci ela pessoalmente, o marido dela, o Sérgio, e, nossa, são pessoas muito, muito, são boníssimas e humildes. E logo de cara ela já, assim, eu pude conhecer um pouco dela pessoal e reflete muito nos resultados que ela tem como atleta. Ela é extremamente humilde e muito gente boa, tem muita paixão pelo esporte. E ela transmitiu isso logo de cara, assim, eu consegui ver bastante do que ela é, e depois, ano após ano, eu fui voltando para Kona. A gente agora sempre se encontra e é sempre uma amizade de admiração.
Uau! E você já ganhou em alguma categoria, em alguma prova do Ironman?
Então, para conseguir a vaga pro Havaí, sempre tem que ficar em primeiro lugar, né, da categoria. Então, as 5 vezes que eu fui, eu ganhei as 5 vezes.
Uau! Uau. E aqui no Brasil, quais os estados que tem a etapa do Ironman?
Então, o Ironman Full, né, que é o Ironman Full, tem Florianópolis, que vai ser esse fim de semana, que é em Santa Catarina, que era o que eu sempre fazia, porque eu morava lá. E eles tinham criado uma etapa em Fortaleza, que eu até acabei fazendo a primeira etapa, a primeiro ano, que foi em 2014. Mas durou só 2 anos, esse ano já virou metade da distância, é 70.3. Então, atualmente no Brasil só tem Florianópolis de novo.
Que é o Ironman completo.
Isso, da metade da distância, que é o 70.3, tem várias etapas.
Ah, legal. É claro, aqui no Spartancast nós temos ouvintes de todos os esportes e, eventualmente, alguns podem não conhecer muito sobre o Ironman. Você poderia explicar para o nosso ouvinte, como é que é o Ironman no caso de estrutura, de distância, enfim, como é que é a organização também da corrida, enfim.
Tá, a prova ela é constituída de inicialmente da natação, de 3,8 quilômetros nadando no mar. Daí, em sequência, são 180 quilômetros de ciclismo e, em sequência, 42 de corrida, que é uma maratona. Aí, a estrutura da prova é realmente é nível padrão Ironman, que é uma chancela, e é uma prova extremamente organizada, com apoio de tudo que você possa imaginar. São voluntários que trabalham junto com a organização e que oferecem desde tirar sua roupa de borracha a hora que você sai da natação, até a oferecer banana, comida, água. É uma organização bem completa e, assim, não tem muito erro. São poucas as provas que tem alguns erros que realmente atrapalham os atletas. De Florianópolis, que é a prova mais tradicional, assim, do Brasil, já tem uma estrutura impecável. A de Fortaleza, que teve duas vezes, teve bastante erros, mas agora já não existe mais. Mas a que ainda existe, que é a de Floripa, a estrutura é impecável.
Uau! E no caso, essa transição da natação para bike e depois para corrida é direto ou dá para descansar? Como é que é isso?
A gente tem uma área de transição onde a gente deixa o material, no caso a bike, tênis, tudo, e a transição é direta. Eu, no caso, demoro alguns segundos, um minuto, dependendo da distância que tiver que correr. Mas, assim, o atleta amador que quiser completar, ele tem 17 horas para completar a prova. Então, tem alguns casos de pessoas que param na transição e descansam um pouco mais, se trocam com calma, comem com calma, fazem tudo com calma, porque querem apenas finalizar a prova. Mas é tudo na sequência. Seria sem descanso. Algumas pessoas descansam.
Mas mesmo assim, né, só de completar a prova já é um baita feito, né? Agora, o atleta profissional que está disputando o pódio, qual é o tempo médio, mais ou menos, de um atleta desse nível? No caso do seu nível.
Então, no caso dos homens, é próximo de 8 horas e das mulheres, próximo de 9 horas de prova.
Ah, entendi. E no caso, existe um recorde mundial hoje do Ironman, dentro das condições padrões da prova?
Existe um recorde mundial que é abaixo de 8 horas. Se eu chutar, eu vou falar errado, mas é abaixo de 8. E eles também fazem um recorde mundial da distância Ironman, mas que não é na prova da chancela Ironman, que daí, no caso, tem outras marcas que são conhecidas mundialmente como Challenge. E aí eu acho que até o recorde mundial não é da marca, não é numa prova da chancela Ironman, é do Challenge Route, eu acho, acredito eu.
Ah, legal. E no caso, né, tem em relação ao acesso da mulherada, né, ao esporte, ao Ironman, comparativamente, eu imagino que deva ter muito mais atletas homens, né? Mas hoje está havendo um crescimento de mulheres que estão se dedicando a esse tipo de esporte. Como é que está esse palco hoje para a mulherada que vem a se interessar no triatlon, no Ironman, nas outras maratonas?
Com certeza. Eu que cresci assim no esporte, eu consigo ver com clareza isso. Nas corridas é muito fácil de observar. Antigamente, eu corria a São Silvestre quando eu tinha 16 anos. Nossa, eram pouquíssimas mulheres. Hoje em dia são milhares de mulheres que correm provas de corrida. E no Ironman mesmo, do primeiro Ironman que eu fiz em 2008 para esse ano, aumentou bastante a participação de mulheres. E se a gente for para fora do Brasil, é uma coisa que nem se compara com o Brasil. As provas são muito cheias de mulheres.
Uau, e o nível também, né, da mulherada vai só aumentando com o tempo, né?
Isso é bom para o esporte, porque quanto mais mulheres participarem, melhor vai ser o nível, maior a competição. Então, sempre vai fazer o esporte crescer.
Sem dúvidas. Tu vê hoje, né, a pouca diferença do tempo total de prova da etapa masculina para a feminina, né?
Tem muita gente que compara a performance de homem e de mulher no cenário do esporte de endurance, mas os estudos mostram que essa diferença de força, velocidade, no esporte de endurance, ele já não faz tanta diferença, que cada vez mais as mulheres estão atingindo os recordes muito... Estão chegando perto dos resultados dos homens, tanto em maratona, em provas de endurance e Ironman, e é bem fácil de você observar algumas mulheres fazendo história assim, e na verdade eu acredito que seja essa mesma razão, não seja tanta diferença biológica, mas assim, de número de participação. Como a gente faz, acho que faz 50 anos que a primeira mulher finalizou a primeira maratona no mundo, que ela foi, tinha sido expulsa, mas ela conseguiu continuou e terminou a maratona de Boston. Então é muito recente a participação de mulheres em provas de endurance, e eu acho que ao longo dos anos a gente vai cada vez mais observar uma evolução das mulheres nas provas, e com certeza a gente vai chegar num dos resultados muito similares dos homens pela evolução mesmo.
É verdade. Esse caso, né, é muito famoso, da maratona de Boston há 50 anos atrás, quando essa mulher foi realmente... As cenas são fortes, né? Aparece um homem da organização segurando ela, querendo tirar ela da corrida de qualquer jeito, porque ela se inscreveu como homem, não tinha nem inscrição pra mulher, olha só.
É, se fingiu que era homem. Então, se você vê 50 anos, o que, que é 50 anos? É muito pouco tempo. A evolução das mulheres na maratona, logo, já tá... Sim, a gente observa ano após ano que, assim, tá melhorando, e é questão de estímulo, de estimular a população mesmo, as mulheres a fazerem esporte, e quanto mais mulher fizer, mais a gente evolui, e isso faz com que o esporte evolua mesmo, as marcas melhorem.
É, sem dúvidas, é muito importante a participação da mulher, e realmente, quanto mais inspirações, quanto mais pessoas como você dando assim esse grande exemplo, você inclusive foi uma das pioneiras, né, a liderar e ganhar a dupla maratona e ultra triatlon no Brasil, enfim, então você também foi pioneira, e só, vamos dizer, 50 anos da mulher no esporte de endurance. Você tem pelo menos 13 anos de história, mais ou menos, aqui chutando, né, nessa brincadeira.
É, uns 16, mais ou menos. Então, assim, faz um tempo, e aí, só corrigindo, na verdade, é que eu fui a única mulher do mundo a ganhar os 84 quilômetros numa etapa do Ultraman. Ultraman é uma prova de ultra triatlon, são 3 dias, e o último dia são 84 quilômetros correndo. E aí eu fui a única mulher a ganhar, de todo mundo, assim, no geral, de homem e mulher do mundo, e assim, isso mostra exatamente o que eu falei.
Uau, tu ganhou, então, até, assim, comparativamente até com os homens que estavam correndo?
Isso, eu ganhei de todo mundo, dos homens, das mulheres, de todo mundo.
Uau, no topo do pódio, uau. E me conta, como é que foi essa experiência desse ultratriatlon? Como é que é o ultratriatlon? Já ouviu falar, né? Eles chamam o pessoal de Ultraman. Né? Como é que é a estrutura do ultratriatlon em comparação ao Ironman? Digo, em termos de distância de prova, tempo de prova, transição, descanso, como é que é mais ou menos a dinâmica?
Então, o Ironman, ele é seguido, né? Como eu falei, estão 17 horas, todas as etapas consecutivas. O Ultraman é uma chancela, né, de um ultratriatlon, e as são um triatlon separado em 3 dias. Então, no primeiro dia são 10 quilômetros de natação, mais 146 de ciclismo. Aí no segundo dia só o ciclismo, são 276 de ciclismo. E no último dia é 84, que é uma dupla maratona, né?
Uau!
E aí então tem essa separação de 3 dias, e é uma prova bem legal, bem interessante de se fazer.
Mas no caso, quando você fala... Como ela é dividida em 3 dias, creio eu que você tem um tempo aí para descansar e dormir de um dia para o outro. Ou seja, não é uma prova de 3 dias seguido, correto?
Isso. Ah, isso. Tá. São 3 largadas separadas.
Ah, tá.
O tempo médio de cada etapa é no máximo, acho que 10 horas, 12. Os atletas têm 12 horas para completar cada dia.
Ah, entendi. Cada dia, cada uma dessas etapas, o tempo total de máximo, né, permitido para conseguir concluir é 12 horas, né?
Isso.
E no caso, qual é o tempo médio do pessoal que disputa ranking em cada uma dessas etapas aí?
No primeiro dia, próximo de 6, 7 horas. No segundo dia, próximo de 8 ou 9. E no último dia, próximo de 6, 7 também.
Uau, nossa, é muito tempo. Como é que é a experiência de ultrapassar distâncias tão grandes na raça, no seu corpo? Como é que é isso?
Então, na verdade, o nosso corpo, eu sempre falo que o nosso corpo, ele é extraordinário. Tudo que a gente se propõe a fazer, ele faz, né? Então, o treinamento adequado faz com que a gente faça qualquer coisa. É só a gente realmente se preparar que a gente faz. Pode achar estranho, mas não é. Na verdade, lógico que a pessoa não vai sair de um dia para o outro e falar, não, vou fazer esse Ultraman aí em um dia. Não, são anos de preparação. Como eu falei, eu comecei a correr com 12 anos. O aumento das distâncias foram naturais para mim. E aí eu fui sempre tentando fazer alguma outra prova que eu acreditasse que fosse me acrescentar alguma coisa. E fui aumentando as distâncias mais naturalmente. Então, para fazer uma prova dessa, realmente é muito treino e muitos anos de treino consecutivos.
Caramba! E no caso, como é que é a rotina de uma ultra mulher? Como é que é a sua rotina, Lu? De treinamento, alimentação, como é que é essa sua preparação?
Então, é sempre muito treino, são no mínimo 3 treinos por dia, então praticamente todo o tempo livre que eu tenho eu treino, trabalho e as outras obrigações, eu me divido em tudo para fazer tudo que eu preciso. O trabalho é número 1, né, obrigação, para pagar as contas, e os treinos eu vou encaixando nos tempos livres para conseguir fazer tudo. Mas ao longo dos anos eu fui percebendo que quanto mais equilíbrio eu tinha na minha vida, assim, pessoal, profissional, melhor eu ia nas provas. Então, assim, eu não sou de ter vida social, assim, de sair, eu sou bem caseira, mas eu gosto de curtir minha família, eu não abro mão, sabe, de ficar um pouco com a família, de ver meus avós, enfim. Eu parei de fazer alguns sacrifícios que eu acho que não precisam, só para treinar. Eu consigo conciliar tudo e eu acho que é super importante. Mas a rotina é assim, é todo dia, eu não tenho praticamente dia de descanso, só talvez depois no dia seguinte de prova. Mas assim, é uma rotina corrida, mas é o que eu gosto.
Tu treina todas as valências físicas, no caso você tem trabalho de preparação muscular, você tem trabalho de recuperação, você tem trabalho também de distância, né, de endurance. Como é que é essa, mais ou menos, bem resumidamente, essa estrutura de treino de um atleta como você?
Tenho, tudo depende da fase do treino, né, da a prova. Eu coloco sempre meta, uma prova principal no primeiro semestre e uma no segundo. Eu nunca ponho mais que isso, até por causa do gasto, porque não tenho patrocínio eu que vou bancar. Então, e eu acho que isso faz com que eu respeite também meu corpo e tenha mais longevidade. Eu não vou ganhar dinheiro com isso e, pelo contrário, vou gastar. Então, eu acho que é uma boa pedida colocar uma prova principal em cada semestre. E aí, dentro disso, eu faço toda a periodização e trabalho tudo. O ano passado eu participei do Campeonato Mundial de 100 km, que era só corrida, né? Junto com a seleção brasileira de ultramaratona. E aí, para participar dessa prova, eu estava fazendo musculação todo dia. Então, assim, sempre depende da prova, do tipo de prova. Agora que eu vou fazer uma ultramaratona também só de muita subida, eu tenho que caprichar bastante no fortalecimento. Eu tento fazer tudo que eu posso fazer de acordo com a prova que eu tenho, que eu estou inscrita, para eu chegar o mais bem preparada possível. Então, sempre tem musculação, core funcional, sempre tem massagem, sempre tem. Eu tenho um monte de. Ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo algumas coisas para sempre para recuperar mais rápido. Então, eu faço. é todo tipo de soltura, assim, muscular, e eu acho que sono é muito importante, é um treinamento bem, bem íntegro, sabe?
De corpo, de tudo.
Alimentação também, dependendo da época do treino, eu tenho que segurar glúten, vitamina, sais minerais, toda essa reposição é super importante para quem treina várias vezes ao dia. E alimentação eu sempre coloco como prioridade, porque é o que vai me fazer funcionar e ficar em pé para fazer tudo que eu preciso fazer durante o dia. E assim, eu não tenho pausa, né? Então, comida é combustível, tem que ser sempre de qualidade. E ao longo dos anos eu fui aprendendo a comer mesmo comida de verdade, sabe? Sempre comida melhor que suplemento, eu acredito. E quanto menos industrial, melhor, porque a gente nunca sabe as porcarias que a gente come. Eu me sinto bem melhor e sinto meu corpo muito melhor comendo mais comida mesmo, sabe? Legumes, arroz, enfim, frutas, tudo isso.
Ah, legal. Então, no caso, você também, além desse trabalho com uma certa reposição suplementar, digamos, você também tem muito um trabalho de... não de conscientização, mas dessa consciência que você criou da importância da comida de verdade no prato, né? Pra te manter em pé, né?
É, e eu acho que é muito da necessidade também, porque quem treina várias vezes ao dia vai perceber que se você comer uma besteira, você vai sair com dor de barriga, você não vai conseguir treinar. Então, assim, uma coisa te força a fazer outra, entendeu? É um trabalho conjunto.
Ah, é verdade. Realmente, eu não sou nenhum atleta, assim, de alta performance como você, mas eu gosto de correr minhas maratonas, corridas de trilha, corridas de obstáculos, e eu treino todo dia bem forte. Eu acredito no treino curto, intenso e efetivo. Eu não treino 3 vezes no dia, até mesmo porque eu sou apaixonado pelo esporte, sou um atleta amador, mas eu não treino a nível de competição. Mas até eu que tenho essa vida um pouco mais um pouco mais tranquila em relação ao nível de treinamento, quando eu como alguma besteira, eu sinto o meu rendimento caindo muito nos treinos, né? Aquela coisa que atrapalha. Você sente que tem alguma coisa ali que entrou no teu corpo que não tá encaixando bem, e aí tu sente uma queda no teu treinamento, seja por gases, seja, enfim, até por refluxo, alguma coisa que começa a te fazer mal ali.
Sim, sim, com certeza.
Agora me conta, a parte mental. Hoje, né, eu trabalho através do SpartanCast muito a questão do treinamento mental, né, da parte da preparação mental com o mesmo afinco, consistência e dedicação, né, quanto a gente treina o nosso corpo. Os antigos filósofos lá na Grécia Antiga já falavam, né, mens sana in corpore sano. Então, a importância de uma mente equilibrada, e você tocou num ponto muito interessante que você falou. Quando eu percebi que a minha vida pessoal, o equilíbrio da minha vida pessoal com a profissional melhorou, facilitava muitas coisas para você no esporte, né? Então, como é que você trata essa questão da sua preparação mental? Como é que é essa questão psicológica, a importância disso para você dentro de provas de endurance tão longas como que você faz?
Então, como eu comecei na corrida, as primeiras provas de endurance para mim foram ultramaratonas. E eu ainda acho que ultramaratona é um dos esportes mais de maior dificuldade que eu conheço, porque são muitas horas desgastando a mesma musculatura e não tem outra saída. Então, quando eu comecei a fazer ultramaratona, eu realmente sentava e ficava horas fazendo treinamento mental, fazia repetição de frases que tinham algum significado para mim, mentalizava trechos de prova, eu me dedicava muito ao treinamento mental, eu adorava. Uhum. E realmente isso me deixou muito forte, com muita experiência para encarar. Quando eu fiz o meu primeiro Ironman, eu não sabia como seria a minha experiência. Quando eu terminei, eu achei realmente muito mais fácil do que uma ultramaratona, pela mudança de modalidade, então eu achei mais tranquilo. ao longo dos anos eu fui melhorando minha performance de Ironman, e daí eu fui vendo que quanto mais a gente procura um resultado evoluir no esporte, mais difícil fica realmente. Mas eu, os últimos anos eu não tenho feito muito treino mental, eu tenho feito mais assim, eu acho que o, como eu treino muitas vezes no dia, o meu próprio, talvez a última, o segundo e o terceiro treino do dia, por exemplo, para mim já é um treino mental. Às vezes eu tenho que sair para treinar, para correr, e eu tô cansada, então eu já sei que o meu ritmo não vai ser o que eu teria que fazer ou o que eu gostaria, mas eu faço treino realmente pensando como um treino mental, mas no estilo do tipo de, no quilômetro, vou fazer uma outra maratona, no quilômetro 80, eu estaria nesse ritmo e eu tenho que seguir em frente, engolir esse ritmo horroroso, mas eu, então às vezes eu encaro um treino repleto de cansaço ou ruim como um treino psicológico. Eu parei de fazer muitos treinos assim, separados, e hoje em dia eu faço mais o treino físico junto com o psicológico mesmo.
Ah, que legal, você criou estratégias pessoais, né, muito suas, de você conseguir integrar o treinamento mental junto à sua prática esportiva, à sua prática de treinamento físico, não é isso?
Isso, mas assim, fora isso, que eu tenho certeza, assim, é que todas as provas de longa distância, Ironman, que eu não fui muito bem, era por psicológico mesmo. Quando a gente vai para uma prova que não tá com a cabeça muito boa, ou não sabe, por exemplo, o que tá fazendo lá, não tem uma meta ou qualquer outra coisa, a gente não vai fazer o resultado que a gente espera.
É verdade. Na psicologia positiva existe um estado de alta performance que eles conseguiram mensurar dentro da assinatura psíquica da mais alta performance humana, né? Que eles chamam de estado de fluxo. E o estado de fluxo ele está justamente ligado a três gatilhos internos, né? Que é justamente o feedback imediato, ou seja, o quão presente, consciente, plenamente atento você está ali no aqui e agora, executando cada passada, cada abraçada, dando o seu melhor agora para atingir os resultados lá no futuro, desligando esse diálogo interno, né, desse ritmo ruim de final de prova que você tem que engolir, ou ignorando também aquela ansiedade no começo da prova para chegar no fim, ou tentar imaginar o resultado que você vai ter. E esse é um dos gatilhos internos, né? O outro gatilho interno é uma meta clara, né? Um objetivo bem claro ali na frente de onde você quer chegar, que às vezes quando falta um pouco de... É o que dá a motivação, né? O motivo da ação para o atleta saber, olha, eu tô buscando o pódio. E é justamente essa meta que dá uma força a mais, uma energia a mais para você dar o seu melhor, né?
Isso, eu já... Dentre as 5 classificações que eu tive para Havaí, algumas delas eu tive que realmente, meu objetivo é pegar a vaga, é ganhar, e aí eu coloquei isso, e aí eu saí em busca e fui, né, com esse objetivo, fazendo o que eu tinha que fazer. Depois de um tempo eu fiquei meio cansada de sempre repetir essa, eu parei de ter essa motivação, e aí eu comecei a ir atrás de algumas outras provas, saí um pouquinho do Ironman e voltei para outra maratona, e na verdade eu fui para o Ultra Triathlon, né? E aí eu fui para algumas provas que o meu objetivo principal era só ter certeza que eu tinha que terminar, sabe? Então é um objetivo muito distante da competição, mas é um objetivo que eu acho que é o comum de todo amador, de eu só quero terminar. E foi nesse eu só quero terminar sem expectativa nenhuma que eu tive resultados incríveis, inclusive o de ser a única mulher a ganhar o 84 quilômetros. Então, às vezes a gente se prepara tanto para o desconhecido que esse eu só quero terminar supera nossas expectativas, e isso eu acho bem legal também.
É, perfeito, exatamente. Um dos gatilhos é justamente isso, né? Não gerar expectativas com relação ao futuro, ao resultado, porque tem um dito muito popular até dentro do budismo, mas que a gente consegue traduzir, ter uma leitura muito interessante, se eu puder te indicar, que se chama The Mindful Athlete, do George Mumford. É um cara que trabalha, e você falou, né, repetições de frases que têm um significado para mim, mentalização de como eu gostaria de desempenhar na prova. Isso são todas técnicas de atenção plena e visualização que algumas pessoas, né, acabam não acreditando muito porque está ligado com o nome meditação. E ainda existe muito preconceito com relação à meditação, mas eu hoje não conheço nenhuma ferramenta mais pura e honesta de treinamento mental para o atleta como a meditação. E esse cara, o George Mumford, ele trabalha ensinando meditação para atletas muito, né, atletas de elite da NBA, né? Como, por exemplo, o Chicago Bulls, né? O Michael Jordan, LeBron James e tantos outros nomes famosos, que o Kobe Bryant também, o Phil Jackson, que é o técnico. Então, são provas que realmente empoderam essa questão da importância da gente treinar o mental, que muitos atletas ignoram aqui no Brasil. Uma coisa que você criou muito instintivamente, você realmente teve a preocupação lá no início da sua carreira de treinar a sua mente, e é justamente dentro do que você falou, quando você não gera expectativa, quando você entra nas provas sem querer vencer, está muito ligado com aquela ideia de que o que a gente persegue com muita tensão, muito esforço, escapa, né? Foge de nós. É que nem tentar segurar a água com força na mão, ela vai escorrer entre os dedos, né? É interessantíssima essa questão mental, porque ela é aqui no Brasil muito, digamos, negligenciada, né? Em grandes times, principalmente os esportes que tem essa questão do coletivo, que também é muito importante. No individual, tu tá ali na luta pelo resultado, e bem ou mal, né, Ludo, você depende só de você, né? Só do seu resultado, você não depende do resultado dos outros, né?
É, mais ou menos isso. E eu acho que, como você falou, as pessoas ignoram completamente essa parte. E eu sempre achei muito estranho, porque para mim era a base do meu treinamento inicial. E ao longo dos anos eu fui descobrindo também alguns aplicativos que alguns atletas fora do Brasil usam, que na verdade são aplicativos de tipo um jogo mental, sabe? De inteligência, que você fica horas fazendo e que foi mostrado em estudos que realmente aumenta aumenta a performance. E são jogos, na verdade, que trabalham com concentração e entre outras coisas. E aí eu sempre abaixei, assim, eu comecei os últimos 2 anos, eu abaixei um aplicativo facinho no celular, e aí sempre que eu tava, assim, em algum intervalo, descansando alguma, aí eu fazia o joguinho, e que, assim, às vezes era matemática, às vezes era, era associação, e eu comecei a fazer, inclusive treinando, às vezes no rolo, e eu achei super, super, super legal e super interessante. E eu tentei investir realmente numa parte que eu não conhecia, que é um treino que, na verdade, não é consciente de eu ficar lembrando mantra, mas que trabalha realmente a concentração e persistência. E eu achei bem legal também, e eu acho que não é uma área muito, muito conhecida e trabalhada aqui no Brasil.
Ah, interessante. Qual seria esse treino?
Então, na verdade, eram jogos.
Ah, tá, é verdade.
Jogos mentais, de inteligência, sabe?
Ah, sei, são treinamentos cognitivos, que a gente chama na psicologia.
Exatamente, eu tinha esquecido o nome, mas é isso mesmo.
Ah, interessante. E essa sua consciência foi, assim, por estudo, inspiração, ou muito, assim, pessoal seu?
Na verdade, eu tava fazendo uma pós-graduação em treinamento de triatlon e apresentaram isso como evidências de novos estudos que mostraram melhora de performance. E como eu sempre gostei do treinamento mental, eu resolvi investir nessa parte cognitiva para ver se fazia diferença. E, assim, não sei se fez diferença, mas, assim, não é algo que você consegue notar e falar, foi isso. Mas eu acho que realmente me agregou bastante. Eu acho bem interessante e legal.
É, faz parte do todo, na verdade, né? Porque a questão da conexão da mente com o corpo é uma coisa muito negligenciada ainda, até no mundo, né? Como um todo, onde, pelo menos no mundo ocidental, no mundo capitalista, a gente meio que cresceu vendo a mente e o corpo como coisas totalmente separadas, sendo que, na verdade, eles estão totalmente integrados. Só que a questão da melhora na performance ou na sua concentração, foco, autoestima, outras capacidades psicológicas, mentais e emocionais essenciais para a gente ser pessoas mais plenas, produtivas e com maior performance, é muito sutil, né? Você não consegue mensurar, porque o pensamento, né? A mente é algo que você não toca, né? Você só sente. A performance esportiva, ela já é diferente, né? Você tem ali, eu corri 10 km, amanhã eu vou correr 14. Se você conseguiu correr 14, é porque teu corpo tá treinado, né? Faz sentido, né? Muito interessante. Agora, Lu, me conta, para o nosso ouvinte que gostaria de iniciar o Ironman. O Ironman não, vamos lá, né? O cara que tem um sonho, ele já é atleta, ele já correu maratona, nunca fez triatlon, mas ele tem interesse ali, quem sabe um dia fazer um Ironman, só para completar. Que dica você daria para ele?
Dica principal, eu diria para ir atrás de um bom treinador, para começar a nadar, porque natação é um esporte muito técnico, e iniciar nas três modalidades. Inicialmente, eu falo para a pessoa tentar manter uma rotina de treino inicial com as três modalidades separadas, nadar duas vezes por semana, pedalar duas vezes na semana e correr duas vezes na semana, fora a musculação, que eu acho super necessário. Então, só isso já é muita coisa, né, para uma pessoa que trabalha.
É verdade.
Então, a principal dica para mim é realmente para tentar ir atrás de um grupo que tem algum treinador responsável pelos treinos e que ele vai introduzir isso na rotina da vida. E introduzindo os treinos, daí começa a ficar bem mais fácil. Eu acho que o principal é começar a introdução das novas modalidades, que de uma modalidade para três é bastante. E de resto, se a pessoa tiver bastante vontade, ela vai conseguir fazer. As pessoas fazem, né? É comum você ver ex-corredor, eu era corredora, comecei no triatlo. E é comum, cada vez mais, você ver pessoas migrando da maratona para o triatlo, até da natação.
Ou seja, é tangível, é possível, porque já tem muitas pessoas fazendo, né?
É possível. Às vezes a pessoa está escutando e falando, nossa, vou ter que nadar duas vezes, pedalar duas vezes. É impossível para mim? Não, sempre é possível. Eu como treinadora, eu pego meu aluno, sento e falo quantas horas você tem disponível. Você tem 45 minutos por dia? Eu faço dar 45 minutos por dia. Só que a gente tem que ser realista, né? Se a pessoa tem 45 minutos para treinar por dia, vai demorar muitos anos para ela conseguir atingir o objetivo da Ironman, mas ela vai atingir, entendeu? Então, assim, é tudo uma questão de flexibilidade. Para treinar para o Ironman, não tem segredo, tem que ter várias horas para treinar na semana. Mas Uau. Ao longo dos anos, eu que já fiz bastante, eu consigo treinar menos. Eu sei os treinos-chave, treinar um pouquinho menos do que eu treinei, por exemplo, para o meu primeiro. E saber conciliar isso, mas não tem segredo, é treino. E principalmente não sair fazendo sozinho. Acho que treinador é super importante.
Inclusive, você hoje trabalha como treinadora especializada nessa questão de alta performance, né?
Isso, eu sou treinadora e eu tenho alunos de personal. Geralmente eu dou aulas de musculação, funcional, natação, triatlon, tudo isso. E eu também tenho alunos online que espalhados pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil. E aí eu passo planilhas de treino. Aí são os alunos que já têm uma certa experiência ou que conseguem levantar e fazer sozinho e conseguem entender o treino e não tem tanta dificuldade. E...
Esse... Esse público aí geralmente é um público uma grande maioria dos nossos ouvintes aqui do Spartancast, porque é uma galera que já tem essa coisa do esporte no sangue, já tem essa facilidade de seguir uma rotina de treino, ter uma disciplina e entender como fazer os treinamentos sem muita guia, né? E como é que ele poderia, por exemplo, o ouvinte aqui, o espartano que está te ouvindo, poderia procurar os seus serviços online na internet?
Pode me adicionar no Facebook e no Instagram, Luísa Tobar, ou por e-mail mesmo. Eu tenho um site também, que é luisatobar.com.br. Qualquer página que você acessar, ou pode colocar no Google meu nome, Luísa Tobar, pode entrar em contato, que tem meu e-mail espalhado em todas as minhas páginas. E aí inicialmente eu faço um bate-papo com o aluno, E a gente define os objetivos, a realidade do aluno. E aí eu já envio a planilha. Geralmente tem treinador que gosta de mandar a planilha mensal. Eu não gosto, eu gosto de manter sempre contato semanal. Eu mando mensagem no WhatsApp o tempo todo. E a minha planilha é semanal, porque... tem que ter um contato.
Uma cobrança, né?
A distância já é um pouquinho assim, como você falou, os atletas que fazem planilha, eles já têm o esporte, eles vão treinar de qualquer jeito. Mas eu gosto de manter a semanal para ter um controle maior.
Com certeza, que aí até dá para ter o atleta dá para te dar um feedback, né, sobre algum treinamento específico ou não, e aí você poder adaptar determinados treinamentos dentro da rotina dele, né?
Ah, lógico, e assim, às vezes eu fiquei doente, meu filho ficou doente, alguma coisa aconteceu, eu já pego a planilha, já vou ter que mudar toda a planilha da outra semana. Porque uma semana influencia na outra, né? Não adianta você fazer uma semana, um mês de treino e nada a ver, sabe?
Ah, perfeito, muito bom. E, Lu, uma dúvida minha, pessoal até. Quantas horas um atleta que está focado no Ironman precisa de treinamento por dia, em média?
Olha, em média eu falaria de 2 a 3 horas por dia, mais 2 daria. E de fim de semana bem mais, porque seriam os longos. Só de ciclismo, por exemplo, seriam umas 5 horas, mais ou menos, de treino. Então, seria uma média de 2 horas por semana, de horas diárias durante a semana. E nos finais de semana, umas 6.
Uau, bastante tempo, hein? Tem que ter muita dedicação. Essas 2 horas, seria interessante o atleta dividir em horários diferentes, como você faz 3 treinos por dia, ou é 2 horas no talo direto?
Ah, depende da rotina da pessoa. Se a pessoa tiver, às vezes num dia eu tenho disponível uma janela de 2 horas, eu tenho que fazer os treinos que dá dentro desse horário. Mas separar é interessante também, porque a gente mantém uma qualidade maior, né, de treino. Mas eu acho que sempre vai depender do que a pessoa tem disponível na rotina. Se ela tiver disponível 2 períodos, ótimo. Se não der também, daí joga tudo na mesma e faz no horário que der. Eu acho que os dois são interessantes, dá para trabalhar bem, 2 tipos de...
Mal barato. E quantas horas de sono você dorme por dia? Sobra tempo para dormir aí?
Nossa, sobra. Eu durmo muito, eu amo dormir. Se deixar, eu durmo absurdo. Se deixar, eu acho que eu bato recorde, assim, ó. Se eu pudesse, eu acho que eu dormia umas 20 horas seguidas, sem parar. Eu acho que sono... Eu acho que sono seria uma outra modalidade para quem treina triatlo, porque o corpo realmente precisa dormir para recuperar. E eu lembro que quando eu só corria, meu corpo não era assim. Talvez eu esteja ficando mais velha, mas quanto mais eu fico mais velha, mais eu quero dormir mais. É incrível. E assim, eu sei que os atletas de alto rendimento têm que dormir uma média de 10 horas por por noite, né? Eu durmo o máximo que eu consigo. Geralmente eu durmo cedo, umas 9 horas da noite. E eu sempre acordo às 5. Então já é bastante horas de sono por noite. Mas eu já tive algumas épocas que eu tinha que dormir só 5 horas por noite. E era muito difícil para mim, que eu tinha que comer muito mais para não emagrecer. Enfim, aí às vezes a pessoa não realmente trabalha até tarde, tem que acordar cedo. Eu, às vezes, eu acordava às 4-3 horas da manhã para ir treinar. Então, depende muito da rotina de recuperação.
Perfeito. Lu, você gostaria de deixar um recado final aí para a mulherada que está se interessando cada vez mais nos treinos? Alguma dica, enfim, fica à vontade, a palavra final é sua.
Queria mandar uma mensagem geral para todo mundo, para os homens, para as mulheres. Eu não gosto de separar muito, não. E apenas que, assim, o esporte de endurance, tanto o Ironman quanto a ultramaratona, ela é possível para qualquer pessoa. Apenas tenha metas realistas e siga o treino com frequência e ao longo de anos. E lógico, não adianta querer e não gostar. Sempre a gente vai querer o que a gente gosta. Então, gostando, a gente treina e a gente ama treinar, né? Então, eu acho que o esporte de endurance está crescendo e tem que cada vez mais crescer. E eu espero que eu tenha contribuído para inspirar alguns ouvintes para não desistir, seguir. E é isso aí.
Exatamente. Esporte é vida, é saúde. E hoje nós falamos com Luísa Tobar, uma verdadeira ultramulher. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte. Se você gostou desse episódio e quer aprender a treinar sua mente para atingir uma alta performance em suas atividades físicas ou treinos, baixe então agora o nosso e-book totalmente gratuito, Meditação para Atletas. Segue o link no post deste episódio. Lembrando, avalie também o nosso canal na iTunes e compartilhe com seus amigos. Dúvidas, sugestões e críticas, envie seu e-mail para gabriel.menezes@spartancast.com.br, que eu responderei a todos com o maior carinho. Não esqueça também de visitar o nosso site e assinar a nossa lista de e-mails, onde você terá acesso a um conteúdo transformador e inspirador, exclusivo para aqueles que desejam ser melhores que ontem, todos os dias. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e audiência.